UEL FM Notícia.
Boa tarde. Você confere agora boletim informativo sobre o cenário cultural londrinense com sugestões para o seu final de semana. As informações com Patrícia Zanin, Valéria Giani e Eliette Vanzo.
Programação cultural.
O ator Paulo Barcelos encerra neste fim de semana a temporada do espetáculo solo em alguma margem no Rio, na divisão de artes cênicas da Casa de Cultura da UEL, amanhã e domingo, 7 da noite, com entrada franca. A circulação do monólogo conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Ontem à tarde, gravei uma conversa com o ator no Colégio de Aplicação da UEL, no centro da cidade. Ele passou 25 anos fora de Londrina e retornou à cidade na pandemia. Comenta como é revisitar o espetáculo que estreou no começo dos anos 2000.
Então, eu estreiei esse trabalho em 2002. Lá em São Paulo, logo após eu chegar em São Paulo, trabalhei aqui em Londrina com você, Patrícia, também. E daí eu fui para São Paulo e lá eu encontrei um diretor e um ator que eu já cruzava pelos festivais apresentando e tal, que é o Roberto Lage e o Celso Frateschi. E eles me chamaram para trabalhar num centro de investigação teatral. E lá trabalhando, tinha várias. Pensando em dramaturgia, pensando em encenações, convidando pessoas para falar e tal. Eu encontrei uma amiga, uma parceira, que já tinha estudado muito Guimarães Rosa e tinha feito um curso longo com José Miguel Wisnik na USP e tal. Então ela já tinha, com 28 anos, olha isso, ela já tinha lido tudo de Guimarães Rosa. E eu tinha ouvido falar desse conto, A Terceira Margem do Rio, mas não tinha lido ainda. Eu fui lá, fui ler e falei, meu Deus do céu, que coisa linda. Daí eu propus para vamos montar esse conto. A gente não montou o conto, a gente montou um trabalho a partir da Terceira Margem do Rio e também com outras inspirações no Guimarães Rosa, principalmente também na Terceira Margem, no Grande Sertão Veredas.
Quando você leu esse conto pela primeira vez, você consegue lembrar que efeito que isso causou em você, Paulinho? Você tinha quantos anos? Você já tinha tido contato com esse universo poético do Guimarães Rosa?
Eu tinha assistido uma peça do Guimarães Rosa, assim, né? E eu tinha assistido uma outra aqui no Festival Internacional de Londrina com o Cacá Carvalho, que é meu tio Iaureté. Eu lembro até hoje a sensação de estar no Ouro Verde, lá numa das últimas fileiras, e ele se transformando em onça nesse universo. Aquilo me dava um medo, falei, meu, esse cara vai descer aqui e vai avançar na gente. É impressionante como o Cacá... Não, o Cacá é um grande ator, né? E ele fazia muito bem. Inclusive, ele foi dirigido pelo Lage, que foi que me falou desse conto. As coincidências aí.
Interligado, né?
Vai ligando. E daí, eu li esse conto e esse conto ele tem um mistério. Porque o pai de família, que é o velho, ele vai para o meio do rio, larga todo mundo, larga a família e fica lá no meio do rio. E não se sabe por quê. E vai padre, vai o prefeito, é todo mundo chamar ele. E acaba que a família vai se desintegrando, né? E fica só um filho levando comida para ele. E um determinado momento o filho já está velho, um tempo depois, e chama, pai, volta que eu fico no seu lugar. E o pai começa a seguir em direção à margem. Aí esse filho se assusta e corre, não teve coragem de ficar no lugar do pai. E daí é o filho, é o narrador, pedindo desculpa por não ter tido essa coragem. E isso que é o enigma da Terceira Margem. Por que que aquele cara foi lá e ficou nesse entre-espaço? Porque tem duas margens, o rio, mas existe um entre-espaço. E o Guimarães trabalhava muito com esse... Com esse lugar, né? Assim como no Grande Sertão Veredas, o sertão também é real, mas ele é também um lugar metafísico, ele é também um lugar ficcional, ele é também, né? Então, esse universo poético é muito forte, né? E em relação, por exemplo, a esse tempo que eu faço a peça, 22 anos, ele tem esse texto que a Viviane Dias escreveu, ele tem uma força muito grande. É um texto muito lindo e que eu amo fazer. E ele me acompanha. Então, de 5, 7, 7 anos, eu volto a ele e faço. E cada vez que eu volto, eu tenho uma dimensão diferente do meu trabalho de ator e da minha vida. Porque minha vida também vão acontecendo coisas. Por exemplo, esse personagem que entra na canoa e desce o rio, diferente do conto, ele começa a contar a história dele e muita coisa. Ele já foi jagunço, largou a jagunçada, ele criou família, né? Muita coisa acontece ali. E comigo também, com todos nós. Então ele vai dando uma dimensão poética para a minha vida também, sabe? Por isso que eu sempre volto a ele.
Legal. E você retornou para Londrina, é recente até, né? Você volta a Londrina durante a pandemia, outros atores também, o Marcos Martins, que está trabalhando com você no espetáculo, também voltou para Londrina. De que maneira, por exemplo, ter voltado para a cidade, Paulinho, também é um outro Paulo, né, que vai subir no palco da DAC, quer dizer, como é que essas modificações, essas mudanças que também aconteceram na tua vida influenciam a forma de você contar essa história?
Nossa, que pergunta, Patrícia. Você sabe que é uma pergunta que está em movimento ainda, ela não tem uma resposta. Justamente porque eu entrei em cartaz depois de muito tempo sem estar em cartaz em Londrina. Porque quando eu fiquei 25 em São Paulo. A grande parte da minha formação foi aqui em Londrina, no Armazém Companhia de Teatro, e eu tive o privilégio de pegar um momento muito especial do Festival Internacional de Londrina, né? Que quase nem São Paulo, o Rio tinha esse privilégio de encontrar com pessoas como o Caso Ono, espetáculos de... Bom, a gente sabe disso, né? Então foi minha escola. E lá em São Paulo também foi minha escola, 25 anos, que eu conheci muita gente, trabalhei com muita gente.
Você chega lá, já conhece, já vai trabalhar com o Celso Frateschi, né? Com um time realmente apurado, né?
Não, eu cheguei lá e eu já fui atrás do Ivaldo Bertazzo. O Ivaldo Bertazzo, que um coreógrafo que trabalha com estruturação do movimento. Eu sempre tive um desejo muito grande de trabalhar com o corpo, uma energia muito forte, uma inquietude. Eu falei, preciso trabalhar o corpo aqui em São Paulo, conheço pouca gente, preciso dar um movimento aqui. Fui lá, me apresentei, ele me deu 100% de bolsa e trabalhei durante 4 anos lá. Montei 4 espetáculos com ele, né? Com a Marília Pera, com a Adélia Issa, com, né, Orquestra de Epífanos de Caruaru, né, um monte de gente. Então tive uma experiência muito grande. E voltar para cá, depois de sair de 25 anos, eu tenho conhecido muita gente nova e reencontrado muita gente né, das antigas, vamos dizer assim, o pessoal da velha guarda. E daí eu fico pensando, nossa, quando eu saí daqui, tem uma galera que tinha 10 anos e agora está com 35 e já produziu muita coisa. Então eu tenho que interagir com essa galera e tentar entender qual é a cidade também. E daí, apresentar agora me dá uma dimensão de uma seta, entre aspas, do lugar que eu tô também, assim, né? Tem uma grandeza aí, né? Uma grandeza no sentido de história, né? E de poder aceitar a sua história e saber que Londrina faz parte da sua história e que você tá voltando para cá. No espetáculo tem isso. No espetáculo ele fala sobre isso, que ele volta para o lugar de origem, ele volta para Montes Claros, né? E tem uma reconstrução. Então, o trabalho do espetáculo, tem duas coisas que você apontou. Primeiro, ele fala da memória, que ele está descendo o rio e fica preso a um tronco. E ele, delirando já com o Sol do Sertão, ele vê nesse tronco um tipo de esfinge, assim, e ele lembra, e ele fala assim... Que era Bafomé, que tudo quer saber, tintim por tintim, tudo do homem que existe. Quer saber minha história, é? Será que é pra melhor roubar? Ô, pau ladrão, já apagou meu rosto pra si, agora quero os passados, é? Quer ser eu, é? Então tem essa brincadeira. E ele começa a contar a história. E eu tive uma sacação esses dias... Foi muito legal, assim. Quando ele está preso e tem que contar a história, e quem conta a história, modifica a história. Rememora, mas coloca essa memória em outro lugar. Esquece partes, lembra de outras, aumenta outras. Então, inventa. Então, o compromisso que eu achava que eu tinha com uma certa verdade da ciência, que não é a da cena, né, da ficção, eu me libertei, porque eu pensei, falei assim, esse cara pode estar mentindo também em algum momento, ou inventando alguma coisa. E eu lembrei daí com um cara que eu trabalhei em São Paulo, que é, ele é um ator de um país da África, trabalhou muito tempo com o Peter Brook, que chama Koyate Sotigui. Ele é um griot de uma família de griots de 1.600 anos, griots são contadores de histórias, que regulam, vamos dizer assim, a justiça, a medicina, contando histórias nas aldeias. E eu fiz produção e fiz um workshop com ele. E a minha amiga que me chamou para fazer produção, que é amiga dele, ele já é falecido, um grande ator, eu falei para ela, falei assim, nossa, como é demais essas histórias. Eu falei, cuidado, ele mente. Eu falei assim, é mesmo, né? Ele não tem um compromisso com essa verdade, essa pretensa verdade. E daí eu tive essa sacação. A outra foi que esse espetáculo, ele é de palavra. Ele é a palavra. Porque é Guimarães Rosa. Eu estou em cima de uma canoa estilizada, né? Ele parece um origami de madeira. Tem um molejo, ele tem umas molas. Então dou uma balançada lá em cima. E faço uma hora de espetáculo em cima da canoa. Eu não tenho muitos recursos, a não ser a voz, as imagens que vêm da voz. Então, a luz, o som, o figurino, está tudo para dar apoio, inclusive o meu corpo e eu, tá dando apoio à palavra. Então, me deu uma dimensão, assim, e potencializou. Eu dei um salto agora, nesse final de semana, com o espetáculo, por esses entendimentos que vieram, que estão óbvios, né? Mas às vezes você não foca, não percebe aquilo com tanta importância. E agora veio com muita importância.
Com o ator Paulo Barcelos, que nesse fim de semana vai apresentar em alguma margem, no Rio, na divisão de artes cênicas da Casa de Cultura da UEL, 7 da noite, nos dois dias. E os ingressos são de graça. E como é que as pessoas fazem para retirar esses ingressos? Como é que está funcionando? Paulinho, como é que foi o final de semana passado? Eu tinha me organizado para ir, não passei bem de saúde, não consegui assistir. Queria saber como é que foi, né, essa apresentação, esses dois dias na DAC. O que você espera agora nesses dois últimos dias na DAC? Serão as duas últimas apresentações.
Isso. Ah, então, você e mais 4 pessoas me deram retorno, dizendo que estava gripado, que não pôde ir e tal, não sei o quê. A gente colocou no Simpla, né, para retirar gratuitamente, mas não deu certo. Eu sabia que tinha um risco, porque como é gratuito, as pessoas podem retirar e daí não ir por uma questão ou outra, por escolhas.
Mas tem acontecido muito festival mesmo, quando foi de graça a apresentação da orquestra abrindo o festival, encerrou rapidinho, o pessoal retira no impulso e às vezes não vai. Aí criou uma fila de espera para acolher quem não tinha ingresso.
Pois é, então, mas foi isso que aconteceu, mais da metade não foi, e daí a gente achava que ia ter meia casa, e teve menos da metade, mas foi um público lindo, que atento, presente o tempo todo, um aplauso muito forte, muito. Então eu me senti presente, me senti de novo pertencendo à cidade nessa relação de trabalho, né? Já estava pertencendo, porque eu construí uma relação de amizades aqui muito grande, umas pessoas queridas, assim. E daí, esse final de semana, como são as últimas 2 apresentações, a gente manteve, quem já tinha retirado os ingressos pelo Simpla para o sábado, 44 pessoas, para o domingo, 38 pessoas, e vamos abrir na bilheteria a partir das 6 horas. Aí é só retirar na bilheteria. Aí, se essas pessoas não puderem ir até 5 para 7, a gente passa para quem estiver lá na fila.
Graça, Paulinho, pelo Promi que você está fazendo essa temporada, né?
Gratuito. É um projeto de circulação, né? A gente fez em 4 vilas culturais, em regiões diferentes da cidade. A gente já fez no Colégio do Patrimônio Regina, vai fazer ainda no Vicente Rígio e no Gabriel Martins. A gente não fez porque teve uma greve aí, a gente teve que cancelar e jogar para começo de agosto. Vamos fazer também um workshop lá no Patrimônio Regina com os estudantes de lá, que são queridíssimos, adorei apresentar lá. É um público lindo, assim, né? Eles aplaudiram e estavam presentes, assim, foi muito legal lá.
Você acha que você conquistou a moçada, Paulinho, os jovens?
Eu não sei, eu estava na dúvida, porque eu não apresentava para adolescente, né? Vamos ver como é que vai ser nos outros colégios. Mas eu dei uma outra pulsão também, né? Eu não dei uma densidade como uma densidade de... Mas tentei entrar em relação com eles, assim. Mas eles ficaram, acompanharam tudo, viu? Eu fiquei impressionado também, que para mim era um risco, né? Então a gente está fazendo essa circulação e finalizando a circulação no centro da cidade, com 4 apresentações. Eu ia fazer 2 apenas, né? Que é tudo pelo Promic, mas eu decidi arriscar uma breve temporada, porque eu queria ficar mais tempo em cartaz e possibilitar que mais pessoas vissem. E que pessoas de faixas etárias e que de classes sociais pudessem ter acesso à peça e ao Guimarães Rosa e tal. Porque depois da peça a gente fazia uma conversa com o público, também foi demais, assim.
Para quem ligou o rádio agora, não pegou o começo da nossa entrevista, estou conversando com o ator Paulo Barcelos, que apresenta o monólogo Em Alguma Margem no Rio. É um solo dele de 60 minutos, ele estreou em 2002, é um espetáculo que vem se modificando, como o próprio Paulo contou aqui para nós. Resumo da ópera, resumo do texto, o que, que a pessoa que for esse final de semana na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL vai ver em cena, Paulinho?
Ele vai ver um exercício poético. Primeiro tem Guimarães ali, né? Depois tem uma palavra... Uma dramaturgia muito forte, vai ver uma presença, vai ver um pensamento sobre liberdade e sobre a vida. A vida que está aqui é representada pelos elementos da natureza ali, o rio, né, tem o sol, tem... E, no fim das contas, aquele tronco, né, que eu contei para a Patrícia agora, que ele está descendo o rio, fica preso a um tronco... São os desafios da vida, como que a gente encara a vida, cada momento, porque a gente sempre tem, né? A gente tem dificuldades aí financeiras, tem dificuldade com família, ou uma doença, alguma coisa, e ele fala isso no final, né? Ele fala, segredos de rio, liberdade corre, nunca se aprisiona, um fala, sou livre e já se perdeu. Vida de fluxo no rio de todos. Então tem isso, de como continuar a sua viagem, como o que fazer e rememorar, né? Ter uma grandeza da sua própria história. E buscar ter uma grandeza na vida. Não passar pela vida de qualquer jeito. Né, com pensamentos utilitários apenas, mas buscar a grandeza nas relações, no seu trabalho, né, no seu pensamento. Então acho que vai ver isso, é bastante coisa, né?
O ator Paulo Barcelos, o monólogo Em Alguma Margem no Rio, neste fim de semana, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Amanhã e domingo, 7 da noite, a entrada é de graça. O ingresso deve ser retirado 1 hora antes na DAC, que fica na Avenida Celso Garcia Cid, número 205.
Como se conectam as vidas de pássaros, árvores, prédios, crianças, mães e uma caixinha de bailarina? Que histórias poéticas pode nos contar o encontro dessas existências num lugar sonhado como o coração de uma cidade? Essas são reflexões do processo de criação da montagem A Cidade de Nós, que o Núcleo As de Paus apresenta neste sábado, dia 20, às 11 da manhã, no Calçadão de Londrina, e também no domingo, dia 21, às 4 da tarde, no Zerão. A Cidade de Nós é um experimento cênico coletivo criado por artistas integrantes da segunda edição do Laboratório de Teatro em Grupo, fundado e ministrado pelo Núcleo As de Paus. As apresentações são gratuitas neste sábado, às 11 da manhã, no Calçadão de Londrina, bem em frente ao Banco do Brasil, e também no domingo, às 4 horas da tarde, no Zerão, bem ao lado do Saborear. A organização informa que, em caso de chuva, as apresentações serão transferidas para a Ibirá das Artes, que fica na Rua Cambará, número 468.
Estão abertas até o dia 22 as inscrições para expositores e artistas interessados em participar da próxima edição da Feira Flua Cultura Dia dos Pais, programada para 10 de agosto na Funcarte. O projeto é do coletivo Flua Cultura, com realização do governo federal, através do Ministério da Cultura e da Fundação Cultura Artística de Londrina, Funcarte, com patrocínio da Lei Paulo Gustavo, viabilizado por meio da Secretaria de Cultura de Londrina. Tem apoio da Rádio UEL FM. O edital vai selecionar 12 expositores e até 3 atrações artísticas para a programação, que oferece um novo conceito de feira, pautado na economia criativa. Em 2024, já foram realizadas 2 feiras e a de agosto antecede o último evento marcado para outubro. O diferencial das feiras é a garantia de uma ajuda de custo de R$ 250 para cada expositor que for contemplado. E, é claro, para os artistas. No total, o projeto vai reverter mais de R$ 25 mil para os participantes selecionados através dos editais. Lembrando que o edital da Feira Flua Cultura Dia dos Pais, de agosto, está com inscrições abertas até o próximo dia 22. As propostas podem ser enviadas pelo formulário disponível no site do coletivo www.fluacultura.com.br.
Amanhã, a partir das 8 da manhã, acontece a Pré-Conferência de Direitos das Pessoas LGBTQIA+, no município de Londrina. O evento é uma etapa preparatória da 2ª Conferência Municipal de Direitos LGBTQIA+, que será realizada nos dias 16 e 17 de agosto. A pré-conferência é um espaço de sensibilização dos eixos discutidos na conferência, que tem como tema Construindo a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. O objetivo do evento é ampliar a participação da sociedade civil e o debate entre seus diversos segmentos, bem como apresentar e debater propostas a serem discutidas na conferência. Vale ressaltar que o município só teve uma conferência desse segmento, realizada em 2015, sendo, portanto, um importante espaço de participação da comunidade LGBTQIA+, londrinense, na construção de políticas públicas para a cidade, assim como escolher representantes do município nas próximas etapas de nível estadual e nacional. A Pré-Conferência de Direitos das Pessoas LGBTQIA+, no município de Londrina, será realizada então neste sábado, dia 20, a partir das 8 da manhã, no auditório da Prefeitura de Londrina. E no domingo, dia 21, das 2 às 6 da tarde, o Café com Quê e o Cine Diversidade realizam atividade conjunta no Sesc Cadeião Cultural em Londrina, com o tema Diversidade no Cinema, cenas de representações LGBTQIPN+. O evento conta com a mediação do jornalista Regis Moreira e da psicóloga Flávia Carvalhais, ambos docentes da UEL e integrantes do projeto Entre Tons, que promove o Cine Diversidade. Os convidados para o bate-papo são a artista e a professora de artes cênicas da Universidade Estadual de Maringá, UEM, Lua Lamberti de Abreu, o design docente da PUC Paraná, Bruno Azani Braga, e o psicólogo Felipe Antônio Machado, todos produtores ou pesquisadores de artes, cinema e audiovisual. As exibições contam com a produção audiovisual de Lua Lamberti, que é baseada nas narrativas de vida de 3 artistas transformistas, Ginger Moon, Dom Valentim e Rubão. A produção autoficcional reflete as intersecções entre ativismo LGBTI, educações formais e informais, arte e vida, tensionando os entendimentos de artes transformistas entre produções próprias, pesquisas e narrativas das outras artistas, além de contar com trechos de animações queer e fotos sobre o cinema pornô gay. As exibições vão ser permeadas pelas falas dos convidados. Lua Lamberti de Abreu vai explanar sobre artes transformistas. Bruno Azani Braga terá como tema o que é a animação queer e quais seus locais de tensionamentos, percorrendo o surgimento das animações queer na história do cinema. Já Felipe Machado vai trazer para a roda de conversa a pornoprodução, pornografia gay como tecnologia de gênero, revelando padrões de masculinidades hegemônicas reforçadas nas produções pornôs analisadas. Os temas dos 3 debatedores são fruto das pesquisas de mestrado e doutorado que realizaram recentemente. Vale ressaltar que Lua foi orientada pela professora Eliane Rose Maio, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEM. Bruno foi orientado pelo professor Regis Moreira, do Programa de Mestrado em Comunicação da UEL. E Felipe pela professora Flávia Carvalhais, do Programa de Psicologia da UEL. Café com Quê? Cine Diversidade. Domingo, dia 21, a partir das 2 da tarde, no Sesc Cadeião Cultural em Londrina, com entrada gratuita. O GEDAL, Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina, realiza a nova edição do projeto Na Rua de Olho para a Lua, neste sábado, na Praça Nishinomiya, em frente ao aeroporto de Londrina, a partir das 7 da noite. A equipe do GEDAL vai disponibilizar para o público vários telescópios para observação da Lua e suas crateras e montanhas, além de apresentações sobre astronomia e astronáutica. A programação conta ainda com uma oficina para construção e lançamento de foguetes, com a equipe do projeto Gravidade Zero, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, Campus Londrina. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. O GEDAL, com apoio da Tintas Londres Color, vai sortear 2 telescópios. Para concorrer, é necessário realizar a doação de fraldas geriátricas. Cada pacote doado dará direito a 1 cupom para participar do sorteio. O sorteio será feito no dia 17 de agosto, durante o próximo evento do GEDAL. As fraldas geriátricas arrecadadas serão destinadas ao Asilo Lar Padre Leone, de Ibiporã. Amanhã, então, na Rua de Olho para a Lua, na Praça Nishinomiya, em frente ao aeroporto de Londrina, a partir das 7 da noite. A organização informa que, em caso de mau tempo, o evento poderá ser cancelado. Finalizamos por aqui este boletim informativo, produção, Patrícia Zanin, Valéria Giani e Eliette Vanzo. A apresentação, Eliette Vanzo. Operador de áudio, João Lopes. Informamos a você que nas próximas 2 semanas não teremos Revista do Meio-Dia, mas o boletim UFM Notícia volta na segunda-feira, ao meio-dia, com informações da Universidade e da Cultura. Um ótimo final de semana e até segunda.
UEL FM Notícia.